Quero louvar a Deus por estar aqui com os meus irmãos. E no final vou pedir que os irmãos orem por nós, que o Marco, Rosane e eu estamos indo para a Jordânia amanhã. E tem sido uma alegria para mim nesse último mês estar perto do nosso querido presbitério. Isso foi fruto de uma aproximação do Espírito Santo nas nossas vidas. E Deus começou esse processo através de um paletó que eu carregava. E era o meu paletó de viagem aqui. Que experiência interessante essa, né? E eu um dia estava saí de um culto e eu vi que naquele paletó, na pontinha, estava cheio de amendoim, cheio de amendoinzinhos nos dois lados do paletó. E eu disse, ué, o que, que é isso? Daí eu lembrei que eram uns amendoins que tinha caído no bolsinho de cima, e eu tinha puxado e numa horinha pego a agulha e a linha e costurado, e os amendoinzinhos ficaram presos lá dentro. E eu vivia mexendo naqueles amendoinzinhos. Daí, um dia, depois do retiro, em que nosso querido Vitor falou sobre voltar ao primeiro amor, e ali naquele retiro, Deus começou a fazer umas coisas muito lindas de amor, de reconciliação, e eu mexi, num dos dias, mexi de novo no paletó, tava lá os amendoinzinhos. E o Espírito Santo disse, olha, isso aí é o teu coração. São coisas que você deixa no seu coração, mágoas, ressentimento, coisinhas que você acha que não tem nenhum valor, mas estão lá, presas. E eu tinha alguns amendoinzinhos contra o presbitério, que eu precisava tirar do meu coração, e o Espírito Santo fez isso. E eu louvo a Deus por isso, pela obra do Espírito Santo. E nos reuniu de novo. E eu conto isso, irmão, sem nenhum constrangimento, porque assim é a natureza humana, como meu querido Moisés vive me dizendo, eu conheço a natureza humana. Quando ele vê os amendoim dentro do meu coração, em todos esses anos, ele sempre diz, assim é a natureza humana, a gente fica guardando os amendoinzinhos dentro do paletó, depois costura direitinho, e acha que está tudo direitinho, e vamos pela vida fora, e um dia lá você nota que o amendoim está lá e tem que ser tirado. E só tem uma maneira de retirar, é abrir de novo, abrir, escancarar, e ir lá e buscar de volta e tirar os amendoins. Muitos de nós guardamos coisinhas assim, e costuramos, e acho que está tudo bem, e vamos, e Deus nos usa. Deus continua fazendo a obra. E por causa disso, eu, com muito amor, peço perdão à igreja por ter mantido amendoins dentro do meu paletó. Peço perdão aos meus irmãos, à igreja. Antes de ministrar a palavra, peço perdão. Porque isso, de alguma forma, afastou, distanciou, um distanciamento absolutamente desnecessário. Porque nós somos pessoas que nos amamos há 42 anos. Estamos juntos uns com os outros e vivendo juntos, e ministrando e construindo, edificando o reino de Deus. Pela graça, pelo amor do Senhor, fazendo discípulos pelas nações. Por isso eu peço perdão à minha amada igreja, que sempre me envia, me ama, abençoa, todos esses anos. E eu e a minha casa nos sentimos absolutamente alegres e honrados em viver a vida do corpo com os irmãos. E com os meus irmãos. Alguns deles estão aqui. Abner e Cláudia. E meu querido Tom e Carmélia. E hoje, de uma maneira muito especial, ouvindo isso, minha irmã mais velha, Débora. Fica de pé, Débora. Fica para os irmãos te verem. Te abençoamos, Débora, em nome de Jesus. E eu sei que tu és alvo da graça e do amor de Deus, alcançando toda a nossa casa e a tua vida também. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Há uns 2 meses e meio atrás, ou quase 3 meses, Marco e eu fomos ao Egito. E quando nós chegamos no Egito, primeira noite, nós fomos lá para a Praça Tahrir, bem no centro do Cairo. Nós íamos para o encontro de pastores e Marcos ia conhecer aquele país que ele não conhecia ainda. E sempre uma comunhão preciosa com meu amigo. E naquela primeira noite a gente estava perto da Praça Tahrir e eu disse, ah, eu vou te levar lá na igreja que está nos recebendo, onde vai ser o congresso. E quando a gente chegou na rua, onde ficava, onde os irmãos se reuniam, onde tinha aquele prédio bonito, antigo, de uma das igrejas mais antigas do Egito, a gente se deparou, nós íamos entrar na rua e tinha uma barricada de sacos de areia e um tanque de guerra preto parado e um guarda armado até os dentes na porta, na entrada da rua. E a gente entrou e foi até onde era o lugar e mais 4 tanques de guerra na frente da porta de entrada. E mais um monte de guarda ali parado e a gente foi entrando e tinha um detetor de metal. E a gente passa pelo detetor de metal e a gente entrou e lá estava a igreja. Os irmãos rindo, os jovens, tudo. E a gente saiu na praça, dava para ver que tinha muitos daqueles jovens que saíram à noite depois da reunião de sexta-noite pela praça afora, tiramos foto e assim. Mas ali estava a igreja. No dia seguinte eu fui para o encontro, o Marco ficou um pouquinho mais no Cairo, e aquele irmão, pastor responsável por aquele grupo que estava nos recebendo, ele disse, o encontro não vai ser aqui, vai ser aqui fora. E foi indo, campo afora, saiu do Cairo, entrou à esquerda no deserto, na direção do deserto do Saara, e chegou num lugar de retiro bonito, mas no meio da areia. E quando nós entramos naquele lugar, logo deparamos com um lugar onde tinha um estádio. E ele disse, é aqui que a igreja se reúne, não é mais lá no centro, é só reuniões de jovens, alguns cultos, mas a igreja se reúne aqui. É um lugar novo para 12.400 pessoas. No meio da areia, irmãos, no meio do deserto. E ele começou a nos contar o que estava acontecendo ali no meio daqueles irmãos, a obra que Deus estava fazendo no Egito, a maneira que a igreja estava avançando e nos contando, né, que vários tinham sido sequestrados, mortos, presos, pastores tiveram que sair corridos do Egito, exilados. Então, uma perseguição que tem estado ali naquele país que está sofrendo financeiramente, economicamente, tremendamente, uma crise. Se a gente chama o que temos no Brasil de crise, ali é muito maior. Muito maior, porque uma das únicas fontes de recursos era o turismo, e o turismo morreu. Mas ali estão os irmãos. Ele nos contou durante aquela semana, aqueles dias, nós ficamos ouvindo testemunhos de como a igreja tem avançado. E eu peguei algumas coisinhas que aquele irmão falou de como a igreja no Egito tem avançado para compartilhar nessa noite com os irmãos. Que eu achei muito interessante a similaridade do que cremos e do que estamos vendo que o Espírito Santo está fazendo naquele lugar. E a primeira coisa que ele pontuou e falou, a igreja começou a avançar quando a gente começou a buscar a Deus. Nós éramos uma igreja tradicional. Éramos uma igreja que estava acostumada com as coisas da maneira que eram há séculos, há milênios, o cristianismo tem estado nessa terra e a gente se gabava de tudo que Deus tinha feito, mas estávamos estagnados. Daí um dia Deus nos falou, vocês têm que me buscar, e começamos a buscar ao Senhor. E o texto é Jeremias 29:12, quando me buscardes de todo o vosso coração, buscar a Deus, amados, ali. E eles começaram um pequeno grupo, não era uma igreja grande, era uma igreja antiga, mas não era grande, era um pequenino rebanho, ali no meio daquele país islâmico, mas que começaram, irmãos, buscar a Deus. buscaram o Senhor de todo o coração. E isso, alguma coisa acontece no mundo espiritual quando a gente se junta para buscar ao Senhor. E eu lembro de como nós começamos. Quando eu conheci esse grupo, era um pequeno grupo que buscava a Deus. Eu não era crente ainda. Minha mãe foi alcançada pelo nosso querido Erasmo aqui presente. Foi lá em casa buscar a minha mãe para uma reunião que tinha segunda-feira. E era primeiramente na capela do colégio americano. E a minha mãe dizia assim: meu filho, vai me buscar lá na capelinha. E me deu um mapa. Eu chegava lá e olhava pela janelinha e só ouvia um ruído, não via ninguém, que estava todo mundo no meio dos bancos. Eu olhava pela janela e ficava vendo o que estava acontecendo ali. Eu não sabia o que era, mas era gente buscando a Deus. E como começou essa renovação. Eu olhando de fora, às vezes fumando um baseadinho de maconha, fumando um cigarrinho. E a última coisa que eu queria ser na vida era alguém da capelinha. E a minha mãe saía dali falando em língua, e ela glorificando a Deus e chorando, e eu levando ela pela protásia fora depois. E a última coisa que eu pensava na vida, irmãos, era fazer parte daquilo ali. Eu era um drogado, eu era hippie, eu e a minha irmã éramos hippie, né? Queríamos rock and roll, droga e aquele mundão, era aquilo. Mas tinha gente buscando a Deus, amados, e quando começamos a buscar a Deus, as coisas vão se transformando ao nosso derredor. Tudo muda, irmãos, quando uma casa busca a Deus. Isso não precisa ser só para a igreja no Egito, pode ser para a tua casa. Nós estamos parados, acostumados com como está boa a nossa vida cristã, nosso ministério, ou isso ou aquilo, está tudo muito acomodado, mas sempre é hora de continuar buscando a Deus, aleluia, porque isso vai dar frutos imediatos. E essa busca de Deus sempre nos leva ao segundo ponto, começa a viver uma vida de comunhão com Deus. Buscar a Deus, daí entra adoração, entra oração, entra a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Que bom que esse foi o nosso caminho, mas precisa continuar sendo o nosso caminho. Essa busca, essa comunhão com Deus, no nível individual, familiar, como comunidade, como igreja na cidade, como igreja no Brasil, irmãos, nós precisamos dessa comunhão, dessa intimidade. Essa intimidade é fruto de um conhecimento verdadeiro que cada um de nós tem de Deus. Comunhão só é possível quando nós, aleluia, porque vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não é algo que vem de fora para dentro, não é uma manivela que a gente dá em cada culto, mas é a expressão de Deus, a vida de Deus, que vai fluindo do nosso interior. E é coisa linda, a gente apoia um dos ministérios lá no Egito. Marco esteve comigo na casa desse irmão, Meg Dadel. Antes eram só cantores, agora são adoradores. Eles fazem isso, colocam isso nos satélites e vão por aquele país afora, pelo mundo árabe. Fizemos alguns congressos juntos, levando a adoração de Deus para aquela região. Glória ao Senhor Jesus. Adoração, amados, é uma chave de Deus na vida da igreja, que nós nunca devemos perder, nunca podemos perder, porque a adoração, ela vai abrindo o caminho espiritual, porque o diabo não fica onde tem um adorador, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor de todo o coração, diante de Deus. As trevas retrocedem. Sempre que tem adoração, as trevas retrocedem. Eu lembro um dia que uma tia da Rosana ligou para nós e que um tio estava em depressão em casa e ela não sabia o que fazer porque ele deixou uma carta, estava com uma arma na mão, entrou num quarto e ia se matar. Eu não sabia o que fazer, e aquela tia chorando do outro lado. Daí a Rosana disse: fala aqui com Azaf. E na hora o Espírito Santo disse: olha, manda ela louvar, manda adorar. Eu disse: a senhora tem aquele disco que a gente deu? E ela pegou: tenho sim. Então põe o disco na vitrola. Quem não sabe, vitrola é uma coisa antiga que tocava o disco. Põe o disco na vitrola, pega a caixa de som e coloca lá na porta dele e você começa a louvar junto com o disco, cantar e glorificar o Senhor. E ela fez isso, irmãos. E uns 30 minutos depois, aquele tio ligou, chorando, e nunca mais se matou, graças a Deus, nunca mais. E desistiu do assunto ali naquela hora. Graças a Deus, criou seus filhinhos com paz e harmonia. Ainda tem, tem comunhão conosco, né? E é o tio irmão do meu querido sogro. Mas aquela atitude, ela trouxe a vida, e a gente poderia contar inúmeras vezes que o louvor e a adoração traz a vida, afasta a morte, afasta a enfermidade, afasta a doença, glória ao Senhor Jesus, e retrocede as trevas de perto de nós. Começa a adorar. Quantas vezes na nossa vida, nessas minhas andanças, né, a adoração foi uma coisa chave. Eu lembro um dia que nós estávamos no Rio de Janeiro, num congresso da Adonep, e fomos à tarde ter uma reunião de oração na casa de um amado irmão, de um discípulo. Daí já estava na hora, e nós ali louvando, orando, aquele tempo abençoado, eu peguei o carro e saí. Só que em vez de entrar à direita, eu desci na contramão, um morro. E tinha uma curva lá embaixo, e quando eu fiz a curva, vinha vindo um outro carro. E eu bati de frente com outro carro, irmãos. Foi o meu acidente mais sério em toda a minha vida, foi aquele dia. Depois de uma tarde, uma reunião de oração, daí nós saímos dali, minha sogra estava junto, as crianças pequenas, e nós saímos dali atordoados. Quando o rapaz me olhou, disse: tu é o Azaf? Eu disse: sou irmão. O Azaf Borba? Sou eu mesmo. Daí ele disse: eu sou crente também. Eu disse: glória a Deus, irmão, me perdoa. Eu entrei na contramão, mas vamos esperar o guarda aqui. Chegamos, e aquele irmão cheio do Espírito Santo, de amor, ele e a esposa nos abraçaram e começamos a cantar: Deus é fiel, no meio da rua, é fiel, acima de todas as coisas eu sei. Irmãos, esse negócio de acidente sempre é uma artimanha do diabo para roubar, matar, destruir, trazer confusão. Mas você coloca adoração no meio da sua vida em qualquer coisa. E ali Deus começa a se agir. Chegaram os guardas, o guarda viu nós orando e abraçados, e ele diz: vocês são crentes? Sim, somos. Não é que eu sou desviado, então vem para cá. O guarda era desviado, então vem para cá. E vem, cantou também. E ele disse: não, vamos fazer a volta aqui, seu carro tá andando ainda. Vão em paz, vamos fazer a ocorrência. E, irmãos, Deus transforma todas as coisas. Uma semana depois, aquele homem disse: olha, eu ia vender o meu carrinho por... não valia nada, mas a tua seguradora pagou toda a tabela FIPE para mim, e muito obrigado, glória a Deus. E assim as coisas, você começa a adorar o Senhor, Deus transforma todas as coisas. Traz de volta a adoração. E aqueles irmãos no Egito nos mostraram os eventos que eles têm, irmãos, todo mês. Eles reúnem a igreja no Egito naquele lugar para fazer um trono de louvor e adoração a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aquilo une, aquilo restaura. Glória a Deus. Terceira coisa, voltaram para a palavra de Deus. O Egito é um lugar historicamente, a nossa amiga da Sérvia que falou da igreja ortodoxa, Sérvia. Nós conhecemos os coptas ortodoxos, e eu fui, Marco não estava comigo, mas eu fui no mosteiro de São Macários, 1500 anos, um mosteiro egípcio, de monges ortodoxos, e foi esse pastor que nos levou. Ele disse: eu quero mostrar para vocês um fruto de que nós começamos a buscar a Deus juntos, e Deus nos trouxe aqui para esse lugar. Daí nós conhecemos esses monges que estão aqui há 1500 anos, e eles são ultra-ortodoxos, os mais tradicionais. Daí nós começamos a vir aqui ter comunhão com eles, e o que começou a acontecer, que eles foram batizados no Espírito Santo. Monge ortodoxo, batizado no Espírito Santo. Daí ele nos apresentou um, e ele nos levou, irmãos, para o lugar de oração dele, e disse: olha, é aqui que a gente fica orando das 4 da manhã às 7, das 4 às 7, todos os dias da nossa vida. E aqui a gente busca o Senhor e nós louvamos. E daí eu disse: pode mostrar como vocês louvam? E ele pegou, irmãos, começou a cantar em língua estranha. Eu não sei se era copta, mas para mim era língua estranha. Achacatará madaracera, como nós cantamos, e batendo um sininho, e louvando e glorificando a Deus. E todos nós entramos, né? Porque era todo mundo renovado, carismático, aquele grupo de pastores de diversos lugares. Começou a louvar a Deus e glorificar. E aquele homem disse: aqui o que dirige a nossa vida é a palavra de Deus. Por isso que nós encontramos o Espírito Santo. Porque nós nos firmamos na palavra de Deus, nós nunca nos desviamos das verdades de Deus. E chega uma hora que a verdade nos leva a outra verdade. E foi assim que os nossos pastores, Moisés e Erasmo, aqui presentes, encontraram a verdade de Deus, do Espírito Santo, da renovação, porque viveram na palavra do Senhor sua vida inteira. Chega uma hora que a palavra em si mesma converge para as riquezas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Uma vida firmada na palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não tem jeito de errar, irmãos. Só trazendo de volta a palavra de Deus para a nossa vida, não tem jeito de errar. A gente não vai errar o caminho, nunca, 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 nunca. Tem muita gente perdida. Sempre que vê alguém, se alguém te disser, eu estou perdido, diz, tem que iluminar. Lá na parábola da candeia, que eu já vi tantas vezes Moisés pregar, uma das coisas que aquela mulher faz, ela acende a candeia. Primeira coisa, quando perdeu a dracma, tão preciosa, a moedinha tão preciosa, perdeu dentro de casa. A primeira coisa que ela faz é acender a candeia. Candeia, irmãos, é palavra de Deus. Acende a candeia em qualquer circunstância, de qualquer tamanho, pode ser na nação, no mosteiro, na igreja, na família, no indivíduo. A palavra de Deus não sempre nos faz avançar, porque ela ilumina com clareza a nossa vida e o nosso caminho. Quarta coisa, aqueles irmãos voltaram a crer no sobrenatural, nos milagres de Deus, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Eles começaram a contar coisas, milagres, e trouxeram algumas pessoas. No último dia, Marcos estava já comigo, trouxeram um tal de Abdula. Lembra do Abdula? Figuraço. E o Abdula, ele chegou contando, disse, eu era da Irmandade, terrorista da Irmandade Muçulmana. Minha especialidade era explodir bomba. E matei não sei quantas pessoas. Daí quando a Irmandade Muçulmana começou a ser perseguida, eu tive que fugir para a Arábia Saudita, depois voltei clandestinamente para o Egito e me pegaram e me colocaram numa prisão. E na prisão tinha um crente, tinha um irmão, tinha um crente preso. Talvez o crente estivesse lá dizendo, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu fiz tudo direitinho, Senhor, fui preso, estou aqui na cadeia. E o crente não se mexeu, irmãos, discipulou o Abdula e ganhou o Abdula para Jesus lá dentro da cadeia. E ele orou pelo Abdula, o Abdula caiu endemoniado e foi liberto no poder do Espírito Santo. Se isso tudo quem contou foi o Abdula. Eu tenho escrito esse testemunho. E ele saiu dali por uma maneira milagrosa, tiraram o Abdula e o crente ficou. Alguns meses depois, tinha mais gente para aquele irmão ganhar, eu não sei o nome desse crente, só sei o nome do Abdula, que deve ser até um nome fictício, né? E disseram para o Abdula, então vai embora, larga esse negócio. Ele disse, decidi largar. Mas quando ele chegou na sua vila, ele chegou com a experiência de Jesus. Ele só tinha aquela experiência de alguém orando por ele, ele caindo no poder do Espírito, sendo liberto, e levantou de novo, e ele disse, e fiz isso em toda a minha família, e todo mundo caía e era liberto. Ele nos contou isso dessa maneira, irmãos. Daí eu comecei a fazer para a vizinhança, e todo mundo era liberto. Daí não cabia mais dentro da minha casa, eu fui para uma casinha, alugou um lugarzinho para reunir aquele povo e continuar orando pelas pessoas. E as pessoas sendo libertas. Daí ele disse, daí o pastor nos encontrou. Daí esse pastor começou a nos ensinar a palavra de Deus. Daí que o negócio ficou quente mesmo, porque daí eu consegui ensinar a palavra de Deus, não era só a libertação, mas ele ficou meses só falando em nome do Senhor Jesus e libertando. Daí prenderam o Abdullah de novo. Levaram ele para a cadeia. Ele libertou todo mundo na prisão, inclusive os guardas que de madrugada traziam os seus familiares para serem libertos, para ninguém ver. Uma coisa tremenda, irmãos. E quando a igreja encontrou o Abdullah, ele já tinha 500 irmãos convertidos do Islã. Prenderam o Abdullah. Daí depois que o juiz foi liberto, e o promotor também, soltaram o Abdullah. Perguntaram, mas por que você ora em nome de Jesus? Ele disse, porque Jesus está no Alcorão. 126 vezes Jesus está no Alcorão. Então eu posso orar no nome de Jesus também. Ele convenceu aquele juiz e o promotor, depois de orar por eles, soltaram o Abdullah e lá está ele, irmãos, agora com uma congregação de quase 1000 pessoas no interior do Egito, convertidos. E a igreja crendo no sobrenatural. Depois, conversando com o pastor Samer, o irmão que nos hospedou, ele disse, olha, nós estamos cheios de grupos aqui no Egito. Nós não acreditávamos que Deus podia alcançar os islâmicos, não por nossa força, mas por força direta do Espírito Santo atuando na vida dessas pessoas, através da oração das pessoas, através da nossa adoração de um trono de louvor, crendo no poder sobrenatural de Deus, atuando aqui no nosso país, e nós começamos a buscar o Senhor para que Deus fizesse a sua obra, e não através, não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo, irmãos. Crer no sobrenatural de Deus é quando você diz, Senhor, pode fazer da tua maneira. É crer nos milagres de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus. No tempo, e Deus tem a maneira de fazer todas as coisas, Deus tem a maneira de alcançar esse mundo. E nós cremos que Deus vai alcançar, Deus vai usar esta igreja que é livre, essa igreja que pode proclamar, que pode crescer, que pode investir, que pode se reunir como nós podemos nos reunir, com toda a liberdade. Irmãos, fazem 40 anos que a gente se reúne juntos, 42, né, que nós nos reunimos como igreja, está na hora de Deus nos levar para um outro nível, um outro patamar. De fé, de vida, de intensidade na realização da obra de Deus nesse mundo. Eu vejo dessa maneira, meus irmãos. Eu vejo, estou almejando, meu coração está batendo para que Deus dinamize todo o potencial que nós temos. Nosso potencial é para fazer discípulos, é para manter a vida da igreja como Deus tem nos mantido, com pureza, com integridade de vida, de coração. E isso é maravilhoso, amados, mas tem um patamar diferente, que às vezes Deus precisa nos esmagar. Uma das coisas que Marco e eu fomos levados naquele nosso passeio que a gente fez juntos, nós fomos em uma casa, Museu Nacional do Perfume do Egito. O Centro Nacional do Perfume. E lá aquele moço sentou conosco para nos mostrar como eram feitos os perfumes. E aquele moço começou a explicar com muito conhecimento, e ele nos mostrou uma flor de lótus. Sintam esse perfume. Ele pôs uma gotinha do perfume, aquele perfume maravilhoso. E ele disse assim, olha, esse perfume, ele é de uma flor muito bonita, nos mostrou a foto. Né? Da flor de lótus, é uma das flores mais lindas, tem umas 15, 20 variações de cores, e ela dá na beira do Nilo. Só que antes dela murchar e morrer, a gente pega essa flor e levamos para um lugar onde ela é totalmente esmagada. E depois de esmagada, aquilo que sai, aquele leite que sai dela é colocado numa fervura e é fervido por muito tempo. E daí um óleo surge daquela mistura, da fervura que sai do lótus, sai esse óleo, e esse óleo vem para cima, e as impurezas e a água e tudo mais fica para baixo, e esse óleo é separado, e depois é fervido só o óleo, e fica este perfume, um dos perfumes mais caros que existe no mundo, é dessa flor. E eu tive a graça, tu não comprou, né, Turquim? Né? Mas eu comprei o vidrinho de flor de lótus, né? Ele não quis comprar.
Ele disse, eu tenho esses perfumes lá na Copromel. Eu disse, mas esse tu não tem? Eu trouxe o vidrinho de flor de loto. Né? O rapazinho contou com tanta graça. Mas o que ali mostrou, irmãos? A flor é muito bonita, mas se ela ficar só no bonitinho, ela murcha e morre. Ela tem que ser processada, ela tem que ir para um outro patamar, para virar algo perene e um perfume, e ter um valor maior, e cumprir, e dar continuidade em seu propósito de ser flor, de existir, para vir na mala de alguém para o Brasil, ela tem que ser transformada. E eu acho que a igreja é assim também, irmãos. Deus permite a nossa vida em passar por algumas, né, algumas prensas e esmagamentos. É tão bonitinho a gente ser, é bonito como igreja, como povo, e ser um adorador, mas Deus, chega uma hora da nossa vida que o Senhor disse, chega de ser florzinha, agora você vai virar perfume, e põe você lá dentro. Eu posso olhar para alguns rostos aqui, que já foram flores maravilhosas, mas agora são perfumes maravilhosos, que passaram pela pedrinha. Alguns já não é mais a pedrinha, já estão na fervura. E ferve, fica fervendo, fervendo, fervendo. E você diz, Senhor, não acaba esse calor, esse bafo. Depois quando você para o óleo, pronto, Senhor, estou pronto, é o óleo. Não, agora você vai de novo para a fervura. Deus permite. Porque Deus quer nos mudar de patamar. Deus quer nos mudar de estação, de estágio. Como igreja, como pessoas, como famílias. Deus permite isso nas famílias, às vezes. Deus permite na nossa família. Na vida. Nós podíamos contar nossas histórias como família. Alguns de nós com históricos difíceis. Mas eu vou dizer, se você quer ir para outro nível, Deus vai transformar tua natureza. Mas depois sai um perfume, né, Aisha? Sai perfume puro, que vai ser bênção, que vai ampliar o valor. Isso é quando nós cremos no sobrenatural, que é tudo Deus que faz. Lá em Jeremias 29, o primeiro texto que lemos ali é uma carta que Jeremias escreve para o povo de Deus que estava em cativeiro. E no início da carta, Jeremias disse, fui Deus falando para o povo, fui eu que levei vocês para o cativeiro. Deus, a gente pensa, né, que algumas coisas, né, essa situação, como a irmã contou, um câncer, o que é isso? Nós não temos resposta para algumas coisas, mas Deus sempre tem. E a resposta está no governo e na soberania de Deus sobre as nossas vidas para nos transformar. Amém, glória a Deus. Quinto ponto. A igreja avança quando passa a amar a obra de Deus. Investir, ter na obra de Deus o maior investimento da vida. Eu louvo a Deus por ter sido direcionado pelos meus pastores desde jovenzinho, meus primeiros dias de vida cristã, primeiro pelo Erasmo, depois pelo Moisés, a amar a obra de Deus e priorizar a obra de Deus. Eu fui, estudei, os irmãos sabem, mas muito mais tarde me formei em jornalismo, mas nada me tirou da obra de Deus, de centralizar, de objetivar, de amar a obra do Senhor. Nossa casa só tem uma agenda, irmãos, é fazer a obra do Senhor todos os dias. Todos os dias, e eu vou dizer para os irmãos, eu não me canso de levar a palavra, de pregar a palavra, de cantar a palavra, de gravar a palavra, de escrever a palavra do Senhor, e eu vou continuar fazendo isso, porque é a prioridade da minha vida. Eu quero que na minha geração o Senhor seja conhecido, engrandecido, exaltado, adorado. Glória ao Senhor Jesus, esse deve ser o nosso objetivo de vida, meus amados. Fixarmos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas nas coisas que são eternas. Termos objetivos eternos. Às vezes nossos objetivos são muito deste mundo. Nós queremos viver neste mundo. Deus pode nos dar tudo. Você pode ter tudo que o Senhor tem, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Desde que os teus olhos estejam nas coisas eternas. Fui muito abençoado umas semanas atrás, que o Renê me levou com ele no presídio. Daí o Renê saiu do seu carrão, tirou o jaleco, guardou lá dentro, pegou uma caixa de livros, uma caixa de Bíblia, e nós entramos naquele presídio de segurança máxima. Eu vi o meu amigão pregando a palavra de Deus e o Evangelho para os presidiários, o que ele faz todas as semanas e há muitos anos, já na sua vida e no seu ministério. Priorizando o reino de Deus na sua vida. Priorizando. Agora, quantos foram batizados, René? 15? 50. Agora foram batizados lá dentro da penitenciária. Irmãos, é um irmão bem sucedido, amigão, querido, médico. Mas tem um objetivo maior, o reino de Deus, as coisas eternas de Deus. E é isso que Deus quer, e isso aconteceu no Egito. Nós éramos em volta, disse o pastor Samé, nós estávamos em volta do nosso umbigo, só da nossa igreja, não. Daí o Senhor disse, não, o objetivo de vocês é levar a minha graça, o meu amor, meu reino para toda esta nação. E da outra vez que Rosane e eu fomos no Egito, nós fomos na casa de um irmão, desse grupo, e ele disse, nós fizemos um grupo que ninguém pode saber, mas nós estamos evangelizando o Sudão, e a gente vai todo mês para o Sudão, levando a graça e o amor de Deus, e vamos para lá, levar a palavra do Senhor no meio da guerra. Nós temos contatos para abençoar. Nós temos que ter visão, irmãos. Temos visão, temos aqui nosso Fred, nossos irmãos que estão tendo uma visão do reino de Deus. Nós temos que não só apoiar isso, mas isso tem que fazer parte da vida da igreja, da vida normal da igreja. Nós estarmos preparando a próxima geração para a realização da obra de Deus. Há poucos meses atrás, Rosana e eu fomos lá em Herrnhut, cidade dos moravianos, onde o conde Zindendorf acolheu os moravianos. E ali, por 100 anos ininterrupto, teve um mover de oração e busca do Senhor, que levou os moravianos a irem pelo mundo afora. Alguns, disse aquela guia, se vendiam como escravos para levar a palavra de Deus para outro lugar, sem volta. Vendiam a si mesmo como escravo num navio e iam pelo mundo afora para levar a palavra do Senhor. Será que nós temos essa disposição? Onde estão os missionários da nossa geração? Onde estão? Glória ao Senhor Jesus. Isaías 66 diz que alguns dos que forem salvos, eu enviarei às nações. Não precisa ser todos, não. Precisa de gente para fazer a obra de Deus aqui. Mas nós precisamos ampliar nosso escopo de alcançar o mundo aonde vivemos. Glória ao Senhor Jesus. E sexto lugar foi a unidade. Uma das noites, pastor Samer trouxe um grupo de pastores e disse, as barreiras se quebraram no nosso meio. E Deus uniu a igreja no Egito. Até os ortodoxos, irmão, estão nesse mover de unidade lá. Será que é possível ter unidade com ortodoxos? Porque quando Deus faz, irmãos, quando Deus faz, Deus faz. Deus faz. E Deus faz do seu jeito, da sua maneira. Deus faz no Espírito e na palavra. Deus faz sem quebrar princípios, sem quebrar valores. Mas Deus faz. E unidade, porque a palavra diz, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, para que sejam um, e a minha glória se manifeste neles, para que o mundo creia que tu me enviaste, Senhor. Irmãos, a divisão é um atrapalho para a obra de Deus no mundo. A igreja dividida, pessoas divididas, irmãos divididos, como eu comecei contando para os irmãos, aqui, no nosso meio, uma divisão dentro do meu coração, bolso cheio de amendoim. Isso tem muita gente assim. Que tem barreiras, tem divisão, tem contra esse grupo. Nós aprendemos desde o início, o Senhor Jesus só tem uma igreja. E de alguma forma esta obra de Deus tem que acontecer no nosso meio para nos unir novamente ao corpo de Cristo como um poder de testemunho nesta terra. E que, quem faz essa obra é o Senhor. Porque uma vida desunida, se você tem desunião no seu coração, se você tem mágoa, tem ressentimento, tem desunião contra qualquer irmão, contra qualquer grupo, deixou coisas atrapalhadas na sua vida para trás, isso tem que ser refeito, irmãos, para que a sua vida avance. Para que a sua vida avance. Aqueles irmãos se pediram perdão, começaram a caminhar juntos como igreja no Egito para salvar, para resgatar, para unir o povo de Deus. Isso fez bem para a igreja. Fez bem para a igreja. Glória ao Senhor Jesus. E para isso nós temos que ter nosso coração alargado. Paulo falou para os discípulos, não lhes estamos limitando o nosso afeto. Mas vocês estão limitados no afeto que têm. Abram também, alarguem também o vosso coração. Para que essa obra de Deus aconteça. E nós sejamos esta igreja que avança. Nós temos que hoje alargar nosso coração. Alargar para Deus. Alargar uns para os outros. E alargar para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é muito grande. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. A gente não conhece a dimensão do reino dentro de uma pessoa. E o Senhor tem nos dado as chaves do reino de Deus. Aleluia. E não é para a gente entrar. É para que nós possamos abrir as portas para que outros entrem. E para isso nós temos que ter nosso coração totalmente alargado por Deus, para avançarmos. Queria convidar os irmãos a ficarmos de pé. Talvez você olhe para a sua vida. Em algum ponto desse sua vida esteja parada. Estacionada. E hoje é hora de avançar. Glória ao Senhor Jesus. Talvez sua família esteja parada e precise avançar. E nós como igreja precisamos avançar. Mudar de patamar. Talvez alguns de nós estejamos na prensa, sem entender bem a prensa. Era uma flor tão bonitinha e agora está na prensa. Ou na fervura. Mas o Senhor está nos fazendo mudar de etapa. E eu sinto isso profeticamente para a vida da igreja. Deus vai nos fazer mudar de etapa. Para a honra e glória do seu nome, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas, a igreja e esta palavra, Senhor. Que ela entre em nosso coração, nós queremos, Senhor, avançar como igreja, Senhor. Algumas pessoas aqui precisam de luz na sua vida, precisam de mais palavra, de mais comunhão, de mais louvor, de mais adoração, mais presença de Deus. Precisam de mais fogo, mais mover do Espírito, de mais coração aquecido, de vibrar mais com o reino de Deus. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos mais unidade. Unidade entre nós, unidade entre o teu povo, Senhor. Aleluia, Senhor, nós precisamos disso. Nós precisamos te buscar mais como igreja, como povo de Deus. Neste mundo, para cumprirmos o teu plano e o teu propósito. E isso começa com cada um de nós, Senhor, na individualidade da comunhão que temos. De dentro para fora, do nosso coração para fora, Senhor. Para realizarmos a tua vida e a tua graça, Senhor. E por isso queremos nos oferecer a ti, Senhor. Como oferta de amor, Senhor. Diante do teu altar. Aleluia.
Venho, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar
foi que eu nasci.
Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor.
Nós temos obras maravilhosas que Deus já tem levantado no nosso meio. Ontem falava com a Sirlei na porta de casa o que Deus está fazendo no presídio. E a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sempre é pouca gente trabalhando, irmãos, porque falta disponibilidade, gente disponível. A Sirlei está lá com um pequeno grupo, o Renê com outro pequeno grupo, e as obras que Deus vai levantando no nosso meio. Como é difícil ter gente, jovens, disponíveis, cheios de vida, cheios de ânimo para a realização da obra de Deus. Eu lembro quando o Senhor nos chamou, irmãos, o ânimo que Deus colocou no nosso coração para a realização da obra de Deus. Nós tínhamos um ônibus, a gente vivia empurrando aquele ônibus com o grupo dos Godfridsons. E aquele ônibus era uma dificuldade, mas nos levava. E a gente ia todo fim de semana evangelizar em algum canto desse Rio Grande do Sul, por aí afora. Movidos pelo ânimo de Deus, Deus quem tem que reanimar a igreja para a realização da obra. Nossos filhos e filhas são os missionários dessa próxima geração. Isso tem que começar por nós, amados. Pelo nosso coração, pela nossa vida, pelo nosso espírito disposto a Deus na continuidade da sua obra. Para a honra e glória do Senhor. Se você quer sair do comodismo hoje, eu sei que não é o nosso costume aqui, irmãos, mas se você quiser vir e se prostrar diante de Deus, saia, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pode sair do teu lugar, meu amado. Vem, vem dizer para o Senhor. Talvez Deus já esteja falando com você. Eu vejo jovens casais aqui. Jovens casais que Deus quer usar em outros lugares, em outras nações. Deus quer usar lá no meio dos índios. Um grupinho de irmãs se mobiliza para trabalhar no meio dos índios. Nós precisamos de mais gente, irmãos. Mais pessoas disponíveis que abram seu coração, abram sua vida para ir pelo mundo afora. E está aqui o potencial de Deus, amados. Nós vamos fazer discípulos em Jerusalém. Nós vamos fazer discípulos na Galiléia, em Samaria, mas até os confins da terra. Deus precisa de gente em todos os âmbitos. Pode vir aqui para frente, irmãos. Venha se prostrar, se dedicar ao Senhor. Não é o meu chamado que você está atendendo. Você está atendendo um chamado de Deus para a sua vida. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver,
enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar, e ao qual sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Aqui estão os teus obreiros, Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Continuam poucos, mas tu continuas chamando, Senhor. E a tua palavra diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são os que se dispõem, Senhor. Os que se dispõem a ir, a realizar. Os que abandonam suas agendas pessoais para se dispor, para te servir, Senhor.
Eis-nos aqui como igreja, Senhor. Essa igreja linda que Tu formaste, Senhor, na direção do Teu Espírito. Ah, aqui estão os moravianos da nossa geração, Senhor. Que vão pelo mundo afora, Senhor. Aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Eis-nos aqui como Tua igreja, Senhor. Por isso, renova-nos, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Pois que tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti.
Amém, irmãos.